Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje, o foco é a evolução da tecnologia no conflito Israel-Irã, sabe?
Exato. Uma tensão que saiu, né, daquela guerra sombria, das sombras, para um confronto bem mais direto, tecnológico, Estado contra Estado.
Isso. A gente vai usar aqui fontes que traçam uma cronologia meio de trás para frente, assim, focando em IA, sistemas autônomos, ciberguerra, mísseis avançados.
A missão aqui, né, é tentar entender como essa tecnologia tá moldando a rivalidade e as estratégias de cada um.
Vamos lá, então, mergulhar nisso. Começando pelo mais recente, tipo de 2024 para cá.
A era do confronto direto.
A Operação Leão Ascendente, de Israel, em junho de 2025.
Exato. E o que chama atenção ali é uma mudança de doutrina, né? Não só retalhar, mas preemção. Eles chamaram de deslocação operacional.
Seria basicamente tentar desarticular o comando iraniano antes de uma ofensiva maior, certo? Isso. E foi complexo. As fontes falam em forças especiais usando enxames de drones pré-posicionados lá dentro do Irã.
Nossa. Para neutralizar defesas aéreas, imagino.
Exatamente.
Para abrir caminho para os F-35.
Que atacaram, olha só, mais de 100 alvos, instalações nucleares, militares, lideranças.
100 alvos? Isso exige um comando e controle, um C2 muito, muito avançado, provavelmente com ajuda externa, inteligência dos Estados Unidos, talvez.
É bem provável, sim.
Essa operação, ela realmente sugere um novo jeito de guerrear, né? Integrar ação secreta, tipo esses drones internos, com um ataque convencional aberto, é notável.
É uma combinação perigosa.
O objetivo, claro, era paralisar a resposta iraniana logo de cara, né? E parece que, bom, os relatos indicam que a retaliação inicial do Irã foi mais contida. Então, talvez tenha funcionado essa estratégia de deslocação.
E por falar em retaliação, como é que o Irã respondeu? Teve a Operação Promessa Verdadeira, né? Em 2024 e depois de novo em 2025. Sim, aí a estratégia iraniana parece bem clara. Saturação. Tentar afogar as defesas de Israel com quantidade. Usaram mísseis balísticos, né? Os mais antigos, tipo Emad, Gadr, mas também os novos, Kibar Shekin, Fatah 1.
E esses com IRVs, né? Os veículos de reentrada manobráveis, que são um problema sério para interceptar.
Muito mais difíceis, né? E teve alegação de IA na orientação, mas, bom, sem muito detalhe concreto.
Pois é. E, claro, os drones Shahed 136, usados em ondas, provavelmente como isca, né? Para fazer Israel gastar os interceptadores caros.
Faz todo sentido. Gastar munição do inimigo.
Aqui fica muito claro, né? Aquela exploração da assimetria de custos. Um drone Shahed custa, sei lá, $20 mil contra um interceptador Arrow que custa milhões.
$3 milhões, mais ou menos, né? É uma diferença brutal.
Exato. E o MARV é a resposta tecnológica direta às defesas. Torna a trajetória final imprevisível. A ideia não é só passar pela defesa, mas talvez tornar a defesa economicamente inviável para Israel no longo prazo.
É uma guerra econômica também, então. E como é que essa defesa de Israel, o tal escudo multicamadas, se saiu em 2024, sobre essa pressão toda?
Bom, a gente conhece as camadas, né? O Arrow 3, lá no espaço, o ESO atmosférico. Aliás, teve talvez o primeiro combate espacial contra os Houthis em 2023, né?
Verdade. E depois o David Sling, na atmosfera superior.
Que tem aquele sensor duplo para não cair em isca. E o famoso Iron Dome, mais baixo. Isso. Mas o ponto interessante do Iron Dome, segundo as fontes, é o software. A IA por trás.
Ah, sim.
Que calcula a trajetória e decide... Esse aqui não ameaça a área povoada, não vamos gastar um míssil nele.
Exatamente.
Uma otimização de custo que é crucial. A tecnologia é de ponta, sim, mas a saturação iraniana mostra essa vulnerabilidade, a econômica.
Defender custa caro.
Repetidamente, então...
Por isso Israel está correndo atrás de armas de energia dirigida, o Iron Beam.
A promessa é um custo por disparo baixíssimo, poucos dólares, para tentar virar essa equação econômica.
Entendi. Agora, voltando um pouco mais, para a gente entender as raízes disso tudo, tem dois eventos que são marcantes, né?
Stuxnet.
Stuxnet, claro, né? Lá por 2010.
Aquele ciberataque que danificou fisicamente as centrífugas iranianas.
EOS, Israel.
Sim. Foi um golpe pontual, mas o efeito colateral foi impulsionar o Irã a desenvolver muito as próprias capacidades cibernéticas.
Paradoxal, né? Um ataque sofisticado que acaba fortalecendo o alvo a longo prazo.
Exatamente. Mostrou o potencial da ciberguerra para causar dano real e forçou o Irã a levar isso muito a sério. Tanto a defesa quanto o ataque.
E outro evento, a captura daquele drone americano, o RQ-170 Sentinel, em 2011.
Ah, sim. O Irã diz que usou GPS de spoofing, né? Enganou o GPS para ele pousar.
Se foi isso mesmo, é impressionante. E deu a eles acesso à tecnologia stealth, né? Parece que acelerou demais o programa de drones deles. Os Shards de hoje são um resultado disso, em parte.
Sem dúvida. O RQ-170 mostra o outro lado da moeda simétrica. Um lance de inteligência ou contramedida eletrônica iraniana que gerou um salto tecnológico. Engenharia reversa, produção em massa.
Então, esses dois momentos, Stuxnet e RQ-170, meio que definem as trajetórias opostas, né? Israel buscando sempre a vantagem militar qualitativa, a QME, com tecnologia de ponta.
E o Irã focando em resiliência, produção em massa, táticas assimétricas para tentar contornar essa vantagem israelense.
Resumindo, então, o que a gente vê é um ciclo, né? Ação e reação tecnológica sem parar. Israel com qualidade e precisão, F-35, Arrow, IA para mirar melhor, tipo sistema de gospel.
E o Irã com quantidade e saturação. Mísseis com MARV, enxames de Shahed baratos, engenharia reversa, tentando tornar a defesa israelense cara demais. Um desafio econômico.
E se a gente olhar para o quadro maior?
Bom, esse conflito acaba sendo um laboratório para a guerra do futuro, né? Do século XXI. A gente vê IA sendo usada em larga escala, de verdade, ataque, defesa.
Ciberguerra com impacto físico.
Exato. E essa corrida constante, ataque autônomo versus defesa tentando acompanhar, é o que a gente vai ver cada vez mais, eu acho. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Uma provocação final. Pensa só a IA ficando cada vez mais rápida, mais autônoma. Tanto no ataque, com enxames, mira automática, quanto na defesa, com interceptação instantânea. E aí surgem ameaças novas, tipo IA feita para enganar outra IA, né? IA adversária. Ou quem sabe sensores quânticos que um dia podem detectar até aviões stealth.
Como é que fica a dissuasão, a tomada de decisão humana, quando os algoritmos começam a operar numa velocidade que a gente nem consegue acompanhar ou entender direito?
É algo para a gente ficar de olho, né? Uma questão fundamental para o futuro.